Renascença, a par com o mundo.
Com António Vitorino e Pedro Santana Lopes na Fora da Caixa. Vamos começar pelo que vem aí à frente, que tem a ver com a presença de Donald Trump em Bruxelas para a cimeira da NATO. Em cima da mesa, esta tarde, discute-se o que poderá sair dessa reunião em termos do envolvimento da NATO no conflito sírio. Há indicações de que França e Alemanha poderão, de certa maneira, estar ao lado dos Estados Unidos nas propostas que vierem a ser colocadas em cima da mesa. O que é que a NATO vai fazer no conflito sírio, António Vitorino?
Bom, eu não tenho nenhuma informação privilegiada.
Eu sei, mas sabe muita coisa.
e o presidente americano é obviamente imprevisível e, portanto, será talvez mais desse lado que há uma grande expectativa. Agora, é manifesto e evidente que a questão síria está em profunda alteração, no sentido de que a perda de terreno por parte do Estado Islâmico cria uma obrigação de manter a pressão para consolidar os ganhos, entretanto, obtidos, quer pelo exército iraquiano, quer pelas forças sírias, e quando eu digo forças sírias estou a ser propositadamente ambíguo, porque alguns ganhos são do regime de Bashar al-Assad, outros ganhos, suportado pela Rússia, outros ganhos são das forças, das milícias contra o regime e contra o Daesh, sobretudo as milícias curdas. E, portanto, nesse sentido, digamos assim, acho que se sente a necessidade de haver um sinal claro de que o caminho feito até aqui não tem retrocesso. E que, portanto, o objetivo de exterminar o Estado Islâmico se persiste.
E o que é que a NATO pode fazer? Enviar aviões de vigilância?
Pois é, essa a parte em que eu não tenho, de facto, informação privilegiada.
A questão é que, deste ponto de vista, eu estava a pensar até na questão da partilha de informação com a Rússia. Portanto, vamos ver se eu percebi o jogo. Israel passa uma informação aos Estados Unidos que partilha com a Rússia sobre uma situação que diz respeito também ao Médio Oriente. Na possibilidade da NATO, uma aliança onde os Estados Unidos estão muito vinculados, um dia ter que confrontar o próprio regime que a Rússia apoia. Eu sei que não é fácil perceber, mas isto não faz muito sentido.
Bom, nada na Síria faz sentido, vou-lhe ser totalmente sincero, porque entretanto também pode acrescentar confusão. Por exemplo, os curdos combatem a Bashar al-Assad e o Estado Islâmico, mas a Turquia, que além de combater Bashar al-Assad e o Estado Islâmico, também combate os curdos, não é? Portanto, nós podemos ampliar, digamos assim,
é como entrar numa caverna, mas deixar assim um fio para ver se conseguimos voltar a chegar à entrada, porque podemos nos perder lá dentro.
É um labirinto, como os americanos apoiarem os curdos, agora reforçaram o apoio militar aos curdos e ao mesmo tempo quererem manter as boas relações com Erdogan, e Erdogan por sua vez também com boas relações com Putin. Ou seja, isto hoje em dia
é um emaranhado
com boas relações com Putin, que tem procurado levar por diante, mas depois também obviamente quer ser visto com o Sr. Trump e não quer ser perdido de vista, como o Irão. E a sua relação com a Síria e os Estados Unidos agora passam para o lado da Arábia Saudita, tudo é confusão.
Já vou a esse lado da questão do Médio Oriente e em relação à obsoleta NATO, que foi a forma como Trump se dirigiu à Aliança Atlântica.
E o que eu espero é que ele reitere a sua determinação de que os outros países europeus, cumpram o objetivo de
2% do PIB.
2% do PIB. Só há 4 ou 5 que neste momento o atingem, e mesmo assim, a maneira como se fazem as contas, tem muito que se lhe diga. Basicamente, o que se está à espera é que ver qual é o tom, mais do que a substância, o tom que o Presidente Trump vai usar para passar essa mensagem, e sobretudo qual é o tom da resposta da senhora Merkel.
2% do PIB, o doutor Mário Centeno, com este crescimento económico que agora está...
Ele vai ser o primeiro a chegar lá, aos 2%. Os outros vão fazer progressivamente.
Para dar um exemplo.
O Ronaldo,
como diz o homem luxemburguês.
Schäuble, exatamente.
Schäuble,
o Schäuble.
Sim. Sim, mas não, bem, essa questão dos 2%, vamos ver depois o que é que vai sair da cimeira da NATO com a presença de Donald Trump. Porque nesta viagem ao estrangeiro ainda passou pela Arábia Saudita e pelo Vaticano. Como começámos de trás para a frente, vamos olhar para o encontro que muita gente gostaria de conhecer o conteúdo mais em pormenor entre o Papa Francisco e Donald Trump. Pedro Santana Lopes.
Este... deve saber.
Eu não.
Não, três,
não, 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 tenho, não tenho informação privilegiada, agora sou eu que tenho que dizer isto. Mas é curioso que é curioso até pelas prendas que os presentes que foram trocados entre ambos, com o Papa Francisco a dar a encíclica sobre ambiente em inglês a Donald Trump. Muito curioso essa referência de Donald Trump.
O Papa Francisco é um homem de fé, porque espera que o Trump leia.
Sim, e ele disse que vai ler.
Essa é a parte
ele
que
disse
não
que vai ler. Disse que vai ler. E saiu do encontro a dizer que vai tomar muito em consideração aquilo que o Papa Francisco lhe disse. Agora, mais do que isso. Mas era um choque de titãs do ponto de vista internacional, Pedro Santana Lopes.
Sim. É curioso lembrar aqui o papel desempenhado pelo Vaticano na aproximação entre os Estados Unidos e Cuba sob a presidência de Barack Obama. E, portanto, há todo um mundo de diferença que o Vaticano, enfim, com todo o respeito, mas também deve estranhar. Donald Trump, de facto, é outra linha. A relação com Israel, lembrar a relação Estado-Vaticano-Israel. É todo um mundo de diferenças nesta administração, também para o Vaticano. E, portanto, a conversa. Estou convencido que o tipo de personalidade do Papa, jesuíta, sublinho, que não terão ficado por dizer as mensagens que o Papa Francisco queria transmitir, mensagens dele, sim, a Donald Trump.
A mensagem em particular tem a ver com a paz. Isso, aliás, o próprio Donald Trump não perdeu a mão e usou o Twitter para dizer que a mensagem de paz foi também aquilo que trouxe. O Papa Francisco até deu uma oliveira, uma pequena escultura, enfim, num símbolo de paz. António Vitorino, não foi um encontro fácil porque foi marcado à última hora e remetido para as 8:30 da manhã em Roma, exatamente por causa disso, mas o que é que sugere este encontro entre o Papa Francisco?
Que não houvesse encontro.
Exato.
E Trump voltará agora a Roma, mais tarde, para a cimeira do G7.
É a Sicília.
É na Sicília, exato. Eu acho que, do ponto de vista histórico, o Vaticano sempre teve uma importância muito grande na política externa americana. Basta pensar, talvez num momento mais alto, que é a cumplicidade manifesta entre o Presidente Reagan e o Papa João Paulo II, quando da queda do Muro de Berlim. Uhum. Portanto, digamos que este momento que estamos a viver é ao arrepio da tradição histórica. Pela primeira vez nós temos de facto duas personalidades que são completamente opostas, contrastantes, e temos de facto posições políticas muito distanciadas. Eu não creio que o interesse americano seja manter esta situação. E alguém deve ter explicado ao Presidente Trump que o Vaticano não era apenas a questão formal de visitar o Papa. Era muito mais do que isso. E, portanto, o que eu espero dessa conversa, que também gostava de ter ouvido, é que nos temas que foram abordados, o Presidente Trump tenha dado sinais de que compreende a importância do Vaticano para a política externa americana e que o Papa lhe tenha transmitido naturalmente quais são as prioridades da Igreja Católica em temas tão sensíveis como a paz, como a solidariedade para com os mais pobres e como a imigração. Eu creio que são os três temas, claro, que eu esperaria que o Papa Francisco abordasse com o Presidente americano.
Antes esteve na Arábia Saudita com um forte discurso anti-Irão por parte de Donald Trump e a pedir uma luta sem quartel contra o radicalismo. Pedro Santana Lopes.
Sim.
A escolha da Arábia Saudita também
isso,
tem que se lhe
para
diga.
Para essa
não?
luta teve ocasião de apetrechar a Arábia Saudita com uma quantidade significativa de instrumentos no valor de cerca de 100 mil, não foi, milhões de dólares, mais coisa, menos coisa. Pronto, é a nova administração, lá está, volta, repito, um mundo novo, passámos da aliança com o Irão, aliança, da aproximação ao Irão.
Voltámos ao eixo do mal?
Sim, um eixo da defesa agora ali do manato da região, um conjunto de países que defendam posições, chamemos, pró-ocidentais ou coincidentes com alguns países ocidentais, e que assumam também eles os custos da operação e as responsabilidades decorrentes das suas posições. E, portanto, Trump, de facto, aponta ali outra vez para outros adversários que não só o Daesh. E ao falar contra todas as espécies de terrorismo e, portanto, a referir-se quer a várias outras regiões, mas pronto, com o paradoxo que conhecemos da Arábia Saudita ter também um histórico muito particular em matéria de terrorismo, mas isso foi, ou de algumas ligações, mas isso, pronto, é o realismo realpolitik mais uma vez veio ao de cima, embora Trump, de facto, nesta matéria do terrorismo, ele está a ser duríssimo. Aliás, adotou a expressão agora losers e já não lhe chama não sei o quê.
Ele mudou de expressão.
Mudou de expressão e chama-lhes losers, diz que eles não são monstros, gostavam de ser chamados monstros, mas não são, são losers. Portanto, Trump aí está a assumir um discurso muito claro. Desperta-me alguma curiosidade, algum equilíbrio que ele, de facto, pese a sua simpatia por Israel, manifeste, mas algum cuidado que ele tem com o lado palestiniano. Apesar de tudo, não esperaria dele uma cautela dessas. Julgava que ele pudesse ser mais desequilibrado, digamos assim, a favor de Israel.
António Vitorino, como interpreta a questão retórica em relação ao Irão e a presença simbólica na Arábia Saudita?
Eu estou de acordo com este ponto que o Pedro sublinhou e que é muito importante. Há aqui uma manifesta preocupação de tentar encontrar um certo equilíbrio na relação entre Israel e a Palestina. E nós sabemos que a questão de Israel e da Palestina condiciona a posição dos Estados Unidos sobre todos os outros protagonistas no Médio Oriente. É uma questão central do Médio Oriente, que ultrapassa apenas o problema bilateral entre Israel e a Palestina. Isto dito, é manifesto que na retórica Trump comprou o discurso de Netanyahu. O Irão é o inimigo principal, o Irão é a ameaça principal, e isso depois leva àquela declaração tão dura sobre o apoio ao terrorismo, que também não é tão surpreendente quanto isso. Isto é preciso pôr as coisas em perspectiva. A própria União Europeia considera o Hezbollah e o Hamas como organizações terroristas. E, como toda a gente sabe, quer o Hezbollah, quer o Hamas, têm um forte apoio do Irão. Mas também não é tão fora da caixa como se poderia esperar. Dito isto, a verdade é que, de facto, a Arábia Saudita tem ligações a outro tipo de terrorismo que não aquele que tem o apoio iraniano e, nesse sentido, há dois pesos, duas medidas. O que me parece irrelevante para o futuro é que, malgrado os decibéis das declarações de Trump sobre o Irão, a verdade é que ele não retomou aquilo que era a sua promessa de campanha eleitoral, que era de acabar com o acordo nuclear, sobre a questão nuclear.
Para já, ainda já. Nada, não mexeu.
Até este momento não, mas também convenhamos, se havia altura propícia para fazer qualquer coisa sobre isso, era esta, que é a primeira visita dele à região e onde ele faz uma declaração muito dura contra o Irão. O que revela também que às vezes Trump compensa na retórica aquilo que é uma maior prudência nos atos.
Uma visita que, portanto, vai continuar e vamos continuar a acompanhar a visita de Trump nesta sua primeira grande deslocação ao estrangeiro. Numa semana marcada também pelo que aconteceu em Manchester, 22 mortos na sequência deste atentado no final de um concerto em Manchester, muitas crianças entre as vítimas. Pedro Santana Lopes, aqui olhamos para a tendência. Nos últimos dois anos, depois de Paris, Nice, Bruxelas, São Petersburgo, Berlim, Londres também, chegou agora a Manchester um caso também de um homem só ou não, que é o que se está a tentar perceber, mas que tem um enorme impacto do ponto de vista trágico. O contexto, fala-nos de alguém que regressou recentemente da Líbia, pode recolocar a questão dos regressos também à Europa. Como é que vê os desenvolvimentos dos últimos dias, numa altura em que há detenções em curso, neste momento que estamos aqui a falar, há já mais detidos na sequência da investigação, há 5 detidos no Reino Unido e 2 na Líbia, entre os quais o pai e o irmão deste homem que se fez explodir em Manchester.
O que quero que lhe diga, todas estas ações têm um pouco um sabor a algo ao retardador. Agora, também com a noção de que é muito difícil fazer a antecipação, quando os atos de terrorismo que são levados por diante hoje em dia na Europa são cada vez mais atos de indivíduos isolados e que decidem matar-se eles próprios, arrastando outras pessoas para o mesmo destino. E, portanto, uma enorme dificuldade para as forças policiais e uma cada vez maior certeza que as nossas sociedades vão ter cada vez mais militares na rua, num número cada vez mais crescente, a patrulhar postos-chave e, portanto, a vivermos num estado para emergência ou próximo dele, como já acontece em França. Agora vem o Reino Unido, que a senhora May também colocou muitos na rua, milhares, julgo que 10 mil, e poderá, infelizmente, acontecer noutros lados. E é difícil, de facto, por mais que os serviços de informações partilhem informação. Agora, sem dúvida nenhuma, tudo isto coloca... É uma sensação estranha, porque vai-se tornando rotina e, ao mesmo tempo, um dia destes, a Europa, de facto, vai ter que... Eu não digo acordar para isso, já acordou, mas encontrar qualquer caminho novo na cooperação entre Estados que seja uma forma sucedânea da que existe atualmente, por muitos passos já tenham sido dados. Agora, o que sentimos é que o que há não chega, não sei se alguma vez chegará, seja o que for, de nova forma que seja encontrada.
Há um gráfico interessante que temos no nosso site que mostra que, em comparação com a década de 1970, morreram entre 2010 e 2015 menos de 2 mil pessoas vítimas de atentados terroristas na Europa Ocidental. A ideia de que
o terrorismo...
Sim, dos anos 70, mata hoje menos na Europa do que dos anos 70, apesar de tudo. Mas é muito mediatizado e põe-nos de alerta e os métodos também são muito diferentes. António Vitorino, é com tanques que se vai responder a um homem com uma faca ou um carro?
Bom, eu acho que a comparação não pode ser só com a década onde se morreu, digamos assim, mais. Tem que ser, felizmente, com as outras décadas onde se morreu menos, onde não houve quase vítimas do terrorismo.
Foi no final dos anos 90,
exatamente,
por exemplo.
Portanto, esse é que é o bom termo de comparação. Vamos ver, a crer nos dados que vieram ao público, há cerca de 3 mil britânicos que estiveram nas zonas Líbia, Síria, Iraque e que regressaram ao Reino Unido. Aí os outros europeus estão ilibados de responsabilidades, porque quem controla isso é o próprio Reino Unido, porque o Reino Unido mantém o controle sobre as suas fronteiras externas, o Reino Unido sabe.
E está para continuar.
Exatamente, cada vez mais, não é? Está fora de Schengen hoje e amanhã estará mesmo fora da União Europeia.
Diria o António, esse é que é o defeito, não é? Está fora de Schengen.
Não, porque isto aconteceria também num espaço de Schengen, sejamos honestos. Claro. Mas o problema é este, como é que é possível manter uma vigilância permanente sobre 3 mil pessoas? Sobretudo pessoas que têm esta tendência de suicidária, que só entrando na cabeça delas é que se descobre se a têm ou se não têm. Porque isto é tão horrível e tão irracional e tão impensável e tão inaceitável que é muito complicado prevenir uma situação deste género. Agora, o que este caso mostra é que há aqui uma rede, porque há mais 5 detidos. A maior suspeição até era sobre o irmão que foi detido na Líbia. Sabia-se que esta família tinha ligações com alguns ramos radicais, até por acaso talvez mais da Al-Qaeda do que do Estado Islâmico propriamente dito, pelo menos no seu percurso
até, ou seja, até pode ser monitorizado, mas isso não garante.
No dia em que um deslocado decide implodir-se, as forças de segurança têm condições para impedir que isso aconteça. Agora, o que podemos é tornar difícil que isso aconteça. E, neste caso, o drama foi que isto sucedeu fora do perímetro de segurança. Quer dizer, também as forças de segurança não podem ser acusadas de não terem tomado medidas. Agora, é como sucedeu com o atentado no aeroporto de Bruxelas. Hoje, no aeroporto de Bruxelas, não se entra na gare sem... passar por um controle de segurança, quando antigamente esse controle de segurança só ocorria mais tarde, já depois do check-in, não é? Ah. Mas a verdade é que a 200 metros da gare não há controle de segurança, porque não pode haver sucessivos
em
controles de segurança.
Ou ao pé de um estádio, um centro
comercial.
É o caso
do Arena. No Arena havia controle de segurança na entrada no Arena, mas isto deu-se no espaço do foyer, antes de entrar propriamente na sala de espetáculos. Portanto, a lógica de que nós teremos que alargar os perímetros de segurança não funciona, porque isso impede a vida em comum.
Duas notas finais em relação a esta matéria, Pedro Sandra Lopes. Em contexto eleitoral, o 8 de junho, isto fará mexer alguma coisa? É irrelevante o contexto?
Os partidos todos reagiram com dignidade e com firmeza. Tem contras para quem está no governo, mas também tem pontos a favor, reforça a necessidade mais força de quem pode governar com mais estabilidade.
E o eventual prolongamento destas medidas, aliás, a França vai estendendo as suas medidas.
E vai acontecer o mesmo aqui também, estou convencido disso. A questão que eu queria colocar há pouco é, perante estes 800 que vão à Síria, os 3 mil que o António falou, que vão aos vários países, e que voltam, a propósito de novas medidas, novas formas, os que vão e voltam, estaremos a fazer tudo, para além de referenciar o que poderia e deveria ser feito à luz da lei dos princípios. Se vão lá e voltam, serão todos tratados no sentido de se apurar o que foram fazer.
Não acha que a presunção de inocência se deve abater também sobre eles?
Não, ninguém o está a declarar culpado, está-se a procurar prevenir, controlar.
Mas entrar na casa deles, por exemplo, com mandados, seria isso, prevenir de outra forma?
Não, mas quando regressam, e portanto acho que tem que haver, quer dizer, porque estes dados que nós temos foram, voltaram, está bem, os serviços de informação estão em cima deles, mas não sei se chega aquilo que tem sido feito até hoje, até porque os problemas têm vindo normalmente aí. Dos que fizeram essas...
Pode ser feito mais, António Vitorino, deste ponto de vista?
Não sei, sinceramente tenho alguma dificuldade em imaginar que outras medidas é que podiam ser tomadas, porque na realidade não é possível proibir o regresso de cidadãos nacionais, não é?
Sim, é difícil, não digo.
Quanto às consequências políticas, nós também tivemos esse debate aqui no dia a seguir ao atentado dos Campos Elíseos, lembram-se?
Sim.
E dissemos, bom, isto pode ou não ter? Não teve, aparentemente. Vejamos o que se vai passar em Inglaterra, apesar de tudo, para a memória, as sondagens deram uma quebra de popularidade da senhora May antes do atentado, na ordem dos 10%. Ela tinha 20% de vantagens sobre o Corbyn, agora já só tinha 10%. Vamos ver o que é que dá a próxima sondagem.
Próxima semana voltaremos a falar sobre este e outros temas na edição do Fora da Caixa.
Renascença. A par com o mundo.